Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Olha, eu confesso que quando a Amazon me sugeriu esse título, o robô deles é muito bom, eles quase sempre acertam. Eu nem pensei duas vezes. A Hundred Things Every Designer Needs to Know About People, da Susan Wijnchenk, é um convite recusável, ainda mais no meu caso. Uma tradução livre seria mais ou menos 100 coisas que todo designer devia saber a respeito de pessoas. Bom, na minha encadernação passada, como diz a minha queridíssima amiga Maria Flávia, onde eu era engenheira eletricista, eu sempre fiquei intrigada como é que na engenharia a gente sempre começa a trabalhar com o problema já definido. Não raro a solução também já está lá. É tipo, ah, precisamos construir uma ponte, ou seja, a ponte já é a solução. Ou vamos instalar um robô e essa máquina vai ser automatizada, ou seja, já é a solução. Então a gente já sempre começa construindo uma solução. No design, em qualquer que seja a sua modalidade, UX design, design de produto, design gráfico, sei lá, qualquer coisa que seja, a gente nunca assume que já sabe o que que é melhor para os outros. A gente pergunta, observa, investiga, procura entender as dores e os sentimentos de quem está do outro lado, para só então tentar definir qual é exatamente o problema. Às vezes o problema não é atravessar de um lugar para o outro, e aí não vai precisar, uma ponte não vai resolver. Então, a gente tem que primeiro tentar entender o problema para depois pensar numa solução, e não começar achando que já sabe qual é o problema e qual é a solução. Pensar numa solução é um passo adiante. Então, do meu ponto de vista, a principal diferença entre o design e a engenharia é justamente essa etapa a mais. Logo no início, que se chama empatizar, ou seja, considerar o usuário como gente, porque daí para frente, depois de definir o problema e achar uma solução, aí é só prototipar, testar. Então, essas etapas, tanto o design como a engenharia têm. A diferença entre os dois é que o design tem uma etapa a mais antes de começar, que é empatizar, que é considerar o usuário como uma pessoa que tem dores, que tem sentimentos, que tem, enfim, uma pessoa que pode decidir o que está incomodando e não a gente assumir que já sabe. Pois é, dito isso, por isso que eu me encantei com esse livro, vamos então ver quais seriam as 100 coisas que todo designer devia saber a respeito de pessoas. Então, o livro é dividido em partes, né? E eu preciso dizer que ele é belamente diagramado, é lindo o livro. E as 10 partes são: primeiro, como as pessoas veem, depois como as pessoas leem, como as pessoas se lembram, como as pessoas pensam, como as pessoas focam a sua atenção, o que motiva as pessoas, pessoas são animais sociais, como as pessoas sentem, como as pessoas erram e como as pessoas tomam decisões. Bem bacana, né? São coisas importantes para todo mundo que coloca as pessoas no centro do seu negócio. Então, não apenas designers, qualquer pessoa que tenha um empreendimento, ou que trabalhe com marketing, ou que trabalhe com gestão, ou que trabalhe com pessoas. Ou seja, quase todo mundo, né? Deveria, na minha opinião, ler esse livro porque eu acho que tem dicas bem importantes. É claro, óbvio, que eu não vou descrever aqui todas as 100 dicas, porque aí vai virar uma novela. Mas eu sou boazinha e vou selecionar pelo menos uma dica de cada parte para você ter pelo menos uma ideia de como é que é o livro. Então, a primeira parte é como as pessoas veem. E aqui a autora basicamente reforça o que vários livros de neurociência que eu já resenhei aqui afirmam. O que a gente vê não é o que o nosso cérebro capta, porque o nosso cérebro só capta sinais eletroquímicos. A gente usa muito do que a gente já tem no nosso repertório para interpretar o que está vendo. E por isso a gente é presa fácil para armadilhas cognitivas ou ilusões de ótica. Por exemplo, a gente vê duas linhas de mesmo comprimento, mas uma parece muito maior do que a outra quando elas são apresentadas em contextos diferentes. E que para que serve a gente saber isso no design? Bom, a autora recomenda que a gente esteja sempre ciente de que as pessoas veem o que o repertório delas permite. Então, tudo depende do ambiente, da cultura, da familiaridade que a pessoa tem com aquela informação. Então, a gente não pode assumir que todas as pessoas vão ler aquela informação, vão enxergar da mesma maneira. E tem mais uma: nós temos uma parte especial do nosso cérebro só para reconhecer rostos. Você sabia disso? Bom, e para que que serve eu saber disso, né? Bom, para as pessoas, elas reagem a um rosto muito rapidamente. Então, se você quer que a mensagem chame atenção, inclua um rosto. Se ele estiver olhando diretamente para o observador, o impacto emocional será maior. Se os olhos estiverem apontados para um objeto, as pessoas vão tender a olhar para esse objeto também. Vão tender a seguir o olhar. Legal, né? Eu achei. Em relação à visão, tem outras dicas ótimas, mas vamos para a próxima, que é como as pessoas leem. Bom, essa é básica, mas muita gente não se dá conta. Ler e compreender são duas coisas completamente diferentes. Tudo o que uma pessoa associa ao que está lendo depende da sua experiência prévia. Vou explicar melhor. Se você é um biólogo, vai ler um parágrafo cheio de termos técnicos e vai conseguir entender. Mas se você não for, você pode conseguir ler do mesmo jeito, só que não vai assimilar nada. Porque aquelas palavras não têm muito significado para você, né? Ou para mim, que não sou bióloga. Então, para que serve um designer saber disso? Bom, é sempre importante não partir do pressuposto que a pessoa irá entender ou mesmo se lembrar de algo só porque ela leu. E títulos e manchetes têm um papel importantíssimo para ajudar as pessoas a decodificar o que está sendo comunicado. Ali ela explica super bem, dá vários exemplos. E tem também dicas sobre fontes tipográficas, a largura do parágrafo do texto, as diferenças entre ler na tela e ler no papel. Sim, é mais difícil ler na tela. E muito mais coisas muito interessantes a respeito de como é que as pessoas leem. E aí, a próxima parte é como é que as pessoas se lembram? Bom, a gente sabe que as memórias são falíveis, aliás, falibilíssimas, porque elas são reconstruídas cada vez que você se lembra. E elas recebem influências do que você viveu no tempo de intervalo entre o evento, o que aconteceu, e o momento presente que eu estou me lembrando. Então, as memórias, elas não estão lá numa caixinha, numa gaveta que eu só vou lá e abro. Elas são reconstruídas. Todas as conexões neuronais, elas vão fazendo um caminho até chegar naquele evento. E esse caminho muda cada vez que eu me lembro. Por isso que as memórias são tão falíveis. Eu reconstruo a história toda vez. E para que serve um designer saber disso? Para escolher cuidadosamente a linguagem quando você vai pedir o feedback de algum produto. Algumas palavras podem disparar sentimentos que você não quer ou podem enviesar o que a pessoa vai dar como feedback, porque ela começou aquele caminho de reconstrução da memória de um jeito meio enviesado. Também não convém confiar totalmente em testemunhos depois de algum tempo da experiência. Sempre melhor garantir que a pessoa fale logo em seguida o que aconteceu. Assim, a memória ainda está fresca e mais próxima da realidade. Quanto mais longe, quanto mais antiga a memória, mais ela vai sofrer distorções. Porque quando eu me lembrar, eu vou refazer todo o caminho até chegar lá, e o caminho é cada vez mais longo, conforme o tempo vai ficando mais distante do evento. E aí, como é que as pessoas pensam? Bom, esse capítulo por si só já valeria o livro inteiro, sabe, gente? Porque tem muita coisa interessante a respeito de como é que as pessoas pensam. A autora conseguiu resumir muito bem o que os livros de neurociência dizem, só que de uma forma muito organizada, muito resumida e muito didática. Ela lembra, por exemplo, que as pessoas conseguem processar melhor as informações quando elas são apresentadas em pedaços. Eles falam chunks em inglês, né? E é bem verdade. Você já reparou que quando o livro tem capítulos curtos, a gente lê muito mais rápido do que o mesmo número de páginas, só que em capítulos longos ou sem divisão de capítulos? Eu detesto livro com texto corrido sem divisão de pedaços. Eu também sou bem adepta aos chunks. E por isso que eu abuso mesmo dos parágrafos. Se vocês olharem todos os meus textos, para quem prefere ler a resenha escrita, sempre vai ter parágrafo a rodo, porque eu gosto de agrupar as ideias em chunks para que fique mais fácil de absorver. Dificilmente você vai ver parágrafos gigantes nos meus textos. Para um designer, isso significa que é melhor apresentar as informações aos poucos. Primeiro o essencial, E depois os detalhes, se a pessoa quiser, num botão ou num hiperlink. Hyperlink, né? Então, para um UX designer, por exemplo, se você colocar todas as informações a respeito de um evento numa página só, tudo de uma vez, a pessoa vai ficar confusa e vai ter dificuldade para achar as informações que ela está procurando. Então, começa com o essencial e dá a opção da pessoa escolher saber mais se ela quiser, conforme ela for sentindo mais necessidade. A outra coisa que também acontece é que a nossa mente vagueia sem destino em cerca de 30% do tempo em que estamos acordados, não importa o quão concentrado você esteja. Coisa pra caramba, né? Então, se a atividade for chata ou repetitiva, por exemplo, você está dirigindo numa autoestrada, esse índice pode chegar a 70%. E isso é um fato da vida, não interessa. Ah, não, eu quero ser o mais produtivo possível, vou ficar aqui focado, concentrado. Não, não existe isso. O ser humano vai vaguear, vai pensar em outras coisas, vai se distrair. A gente não consegue ficar focado o tempo inteiro. É um fato da vida, a gente vai ter que lidar com isso. E um designer, então, ele vai precisar trabalhar com a informação que a pessoa vai focar numa tarefa durante um período de tempo curto. Ele tem que entender que ele precisa, comunicar o que ele quer num tempo curto, porque senão a pessoa vai viajar. Então, uma dica é fornecer hyperlinks para ajudar a pessoa a chegar onde você quer que ela chegue. Então, ela vai vaguear, mas ela vai ter caminhos para vaguear, para divagar, né? No caso. E sempre informe onde a pessoa está no momento, seja um livro, seja um site, seja um aplicativo, ela tem que saber onde ela está. Ah, eu estou na página de detalhes, eu estou na página com datas, enfim, eu estou nesse capítulo do livro. Porque como ela vai devagar, isso é um fato, quando ela volta, ela tem que saber onde ela está de uma maneira rápida. Então ajude, porque isso vai acontecer. Por último, quanto mais incerta uma pessoa está a respeito de uma informação, mas ela defende veementemente essa informação. Oh, isso explica muita coisa que tem acontecido nos últimos anos, né? Onde os especialistas de internet viraram autoridades em todas as áreas da ciência, do esporte, da economia, da política, enfim, de tudo. Quanto menos a pessoa sabe, tem a síndrome do Dunning-Kruger, que quanto menos a pessoa sabe a respeito de uma informação, mais ela acha que sabe. Isso acontece por causa das nossas dissonâncias cognitivas. A gente tende a se negar a receber informações que confrontam as nossas crenças. Argumentos lógicos simplesmente são desconsiderados nesse viés de negação. Então, você, sei lá, tem uma ideia formada a respeito de um assunto. Não interessa que eu mostre evidências que isso não faz sentido, porque você vai desconsiderar, você está num estado de negação. Qualquer coisa que ameace a sua crença, você vai fingir que não existe. Ou você vai distorcer aquilo para caber na sua narrativa, enfim. Para essas pessoas que estão nesse sentido, nessa situação de negação, porque elas têm medo de ver as suas crenças ameaçadas, não adianta argumento lógico. Eu, inclusive, já vi isso na prática. Você argumenta logicamente com a pessoa, você mostra fatos, mas ela fica brava com você. Em vez de ela prestar atenção no argumento e, ó, realmente faz sentido ou não faz sentido, não. Ela fica brava com você, ela se irrita e ela não quer, saber do argumento lógico. Então, isso acontece e é muito comum quando a pessoa tem uma crença e ela não quer ser confrontada. Ela quer continuar acreditando naquilo e ela não quer se sentir, ela se sente segura acreditando naquilo. Então ela não quer ameaça de nenhum tipo, então ela vai negar tudo que confrontar essa crença. E o que que um designer pode fazer com essa informação? Bom, um designer que sabe disso, ele não vai fazer um projeto onde a pessoa tenha que colocar em xeque as suas crenças de uma vez só. Ele vai mostrar para a pessoa que a sua crença não faz sentido e mostrar as contradições. Se ele fizer isso, a pessoa só vai ficar na defensiva e não vai prestar atenção no que você quer mostrar. Então, não dá para confrontar pessoas, isso também eu já aprendi. Você simplesmente deixa a pessoa acreditar no que ela quer acreditar. Mas, se você precisa que ela realize uma tarefa para você, ou ela tem que usar um aplicativo, ela tem que usar um determinado equipamento, ela tem que realizar alguma tarefa. Então você tem que fazer pequenos compromissos e ir conquistando a confiança aos poucos. Tipo, em vez de uma frase berrando que você fez uma operação errada num sistema, você pode colocar uma sugestão do formato esperado para o campo de entrada como exemplo. As boas práticas de UX design, elas Elas são bem enfáticas com relação a isso. Você jamais diz que o usuário errou. Você sempre vai devagar. Você dá sugestões, você mostra, talvez esse caminho aqui, isso aqui não funcionou dessa maneira. Então, se você fizer dessa forma, pode ser, aí é mais provável que funcione. Enfim, tem que ir devagar. Você nunca confronta uma pessoa de uma vez só porque ela vai reagir. Ela vai reagir e vai ficar cega. Então, vai perder o tempo. E as pessoas vão se irritar à toa. Então, UX design é assim: a pessoa errou, você tem que ajudá-la a fazer da maneira certa. Não adianta só dizer que ela errou. Que mais? Onde as pessoas focam a sua atenção? Bom, a gente já sabe que a nossa atenção é seletiva, porque neste mundo cheio de estímulos, a gente enlouqueceria se não fosse assim. Não tem como dar atenção a tudo, todos os estímulos que a gente recebe. A gente tem que selecionar os que interessam para a gente. Então, tem algumas coisas importantes para a gente saber. Para a pessoa prestar atenção em algo, primeiro ela tem que perceber. E geralmente essa coisa tem que estar em destaque: um som no meio do silêncio, uma cor, um brilho, um toque físico ou um sabor diferente, alguma coisa que chame a atenção dos nossos sentidos. Depois, sabe-se que perigo, comida, sexo, movimento, rostos e histórias chamam mais atenção dos seres humanos do que as outras coisas. Então, se você quer chamar atenção, use um desses temas para atrair a atenção das pessoas. Que mais? O que que motiva as pessoas? Aqui a autora mostra que o povo fica muito mais motivado quando consegue perceber que falta pouco para chegar no objetivo. Quando ele consegue enxergar o resultado. Assim, a gente consegue mais motivação se indicar o avanço claramente, mesmo que seja um pouquinho ilusório. Porque às vezes, sei lá, falta 55% para terminar a tarefa, mas se no meu na minha barra de progresso estiver mostrando 45%, eu fico menos impaciente, a pessoa fica mais calma. Então, os designers às vezes dão uma roubadinha nesse negócio da barra de progresso, mas é para o bem de todos, não é de malvadeza, não. É só para a pessoa ficar menos impaciente, né? Outra coisa, as pessoas amam recompensas, mesmo que pequenas. Então, quanto mais pontos de recompensa tiver, mesmo que o caminho seja longo, mais a pessoa se sentirá motivada. E se a recompensa variar, ou seja, ela for uma surpresa, eu não sei que recompensa que eu vou receber, melhor ainda, porque o cérebro adora recompensa surpresa. E faz todo sentido. Já pensou se a gente contasse apenas os dias do ano, de 1 a 365, sem dividir em semanas e meses, só contando os dias? Nossa, quando você chega e fala assim: meu Deus, quanto falta ainda para chegar em 365. Mas quando a gente divide em semanas e meses, no, é muito rápido que passa, né? A gente vê, nossa, daqui a pouco já é Natal. Passa muito mais rápido. Porque a gente faz, voltando ao anterior, a gente separa em chunks, a gente separa em pedaços, fica mais fácil de administrar em pedaços. E por último, as pessoas se sentem mais motivadas a competir se houver poucos competidores. Se houver menos escolhas para eu fazer, também é mais confortável. Então, o que motiva as pessoas são esses pontos. Tem mais, né? Isso aqui é só uma amostra. A sétima parte fala de como as pessoas são animais sociais. A gente subestima a importância de como as pessoas precisam umas das outras para viver. A nossa estrutura mental foi desenvolvida para imitar e empatizar. Para isso, nós temos os neurônios espelhos, que se conectam com os das outras pessoas com as quais a gente convive e interage. Isso explica a influência, por exemplo, de alguns TikTokers que compartilham vídeos fazendo alguma atividade, por exemplo, praticando exercícios, se vestindo, dançando, coisas desse tipo. As pessoas gostam de ver as outras fazendo coisas. Eu gosto de ver gente dançando. E você aí? Bom, um dos melhores jeitos da gente se conectar com alguém é fazendo coisas juntos. Quaisquer coisas que sejam. Ah, eu vou convidar uma pessoa para tomar sorvete junto comigo. Se as duas pessoas estiverem tomando sorvete ao mesmo tempo, elas vão se sentir mais confortáveis. Elas podem caminhar juntas, podem fazer ginástica juntas. É sempre mais motivador se você tem alguém para fazer ginástica com você, coisas desse tipo. Que mais? Bom, as pessoas mentem de uma maneira geral por motivos diversos, mas apenas poucas pessoas mentem muito loucamente de uma maneira patológica, tá? Normal é a gente mentir só um pouquinho. As pessoas mentem mais ao telefone do que escrevendo. Essa aí eu achei super curiosa, porque eu detesto o telefone, eu sempre prefiro escrever. E numa pesquisa, eles descobriram que é mais fácil alguém mentir digitando do que escrevendo à mão. Eu fiquei de cara com isso, gente. Vocês sabiam? Se você quiser que alguém conte a verdade, pede para ela escrever à mão, porque a probabilidade de ela mentir vai ser muito menor do que se ela estiver digitando. E se você quer resultados menos mentirosos, faça a pesquisa cara a cara, porque aí vai ser mais difícil de mentir. Então, o jeito mais fácil de mentir é por telefone, tá, gente? Ah, você liga lá e diz: ai, fiquei doente, chefe, tô doente. Você finge lá uma vozinha. Se você tiver que digitar, você consegue mentir ainda, mas se você tiver que escrever à mão ou falar pessoalmente, já fica bem mais difícil de mentir. E a última coisa é que as pessoas, a última não, tem mais uma, mas as pessoas que você conhece pessoalmente têm um lugar especial no seu cérebro, diferente daquelas que você conhece apenas virtualmente. Às vezes a gente se acha muito conectados a uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, conhece só virtualmente. Mas as pessoas que a gente já viu cara a cara, elas têm um lugarzinho especial na nossa mente. Então elas têm um privilégio, isso é um fato. E por último, rir conecta as pessoas. Rir junto com alguém é o melhor jeito de se aproximar da pessoa. E mais, é muito mais fácil distinguir uma risada real de uma forçada num vídeo. Numa foto dá para fingir bem melhor. Ó, que coisa louca isso aí, né? Agora vocês estão aprendendo várias maneiras de fingir. O que funciona mais e o que funciona menos? Eu achei útil. Que mais? A oitava parte fala sobre como as pessoas sentem. A autora começa citando a controvérsia de que algumas expressões faciais são universais para expressar emoções. Isso é bem uma controvérsia mesmo, porque os estudos não são conclusivos. Tem autores que juram que sim, outros dizem que não. Então, o melhor é considerar o background das diferentes culturas para se comunicar sem erros. Então, o melhor é partir do princípio que não existem expressões faciais universais, tá? Porque os ocidentais e os orientais, principalmente, são culturalmente muito diferentes nesses aspectos. Por exemplo, os orientais, eles são muito mais discretos para demonstrar emoções no rosto. E assim, porque eles são mais coletivos, são mais gregários, e os ocidentais são mais individualistas, então eles expressam mais as suas emoções. Então tem coisas muito sutis das diferenças culturais que vão afetar a maneira como eu interpreto um vídeo, uma foto ou um desenho de alguém expressando algum tipo de emoção. Então, é claro que sempre a gente deve basear as decisões em evidências e pesquisas, mas melhor embalar isso numa boa história, porque as pessoas são mais sensíveis a histórias e anedotas. Inclusive, tem uma coisa interessante: histórias e anedotas individuais têm um poder de persuasão maior do que os dados genéricos. Por isso que boa parte das pessoas prefere acreditar na opinião da vizinha sobre vacinas do que em estudos científicos. Aí você vai lá, mostra um monte de estudo, um monte de tabela, um monte de dados, um monte de evidências, e a pessoa: não, mas a filha da minha vizinha deu dor de cabeça depois que ela fez isso, deve ser por causa desse remédio. Ignora todos os dados e todas as evidências. Então, se você quer convencer alguma pessoa de alguma coisa, claro que a gente sempre deve basear as decisões da gente em evidências e pesquisas. Mas facilita muito se você contar uma história junto, porque aí a pessoa vai ficar mais sensibilizada para acreditar no que você está falando. Inclusive, tem gente que usa isso para o mal, né? Não usa evidência nenhuma, inventa uma história do nada, só que a história é muito bem contada e as pessoas acreditam. E aí começam a duvidar de coisas que têm evidência, tipo vacina, por exemplo. Porque as histórias mentirosas são muito bem contadas, são contadas por profissionais. Então, a gente tem que usar histórias, a gente tem que fundamentar sempre em evidências, mas lembrar que histórias são muito fortes, são muito mais fortes do que qualquer fato. E por isso a gente deve usar isso aí para ajudar no processo de convencimento. A outra coisa sobre como as pessoas sentem é que as pessoas são mais felizes quando elas estão ocupadas. Você sabia disso? Fazer nada deixa o povo impaciente, infeliz e triste. E mais, pessoas são mais positivas antes e depois do evento do que durante. Então, sabe aquela história que preparar a festa é mais legal do que a festa propriamente dita? E é verdade isso. As pessoas ficam muito mais positivas antes ou depois. Durante o evento, elas ficam mais neutras. Então, é sempre melhor fazer pesquisas de feedback depois de um evento, não durante. Entendeu? Isso aí é uma dica de ouro, eu achei bem importante. Ao fazer o design de um produto para planejamento, por exemplo, um aplicativo para férias e viagens, por exemplo, abuse da capacidade de gerar expectativas, claro que sejam entregáveis, mas faça a pessoa sonhar mesmo, porque ela fica muito mais feliz, muito mais predisposta antes do evento e depois, mas durante ela fica mais neutra. E por último, como as pessoas sentem quando elas estão assustadas ou com medo? As pessoas precisam desesperadamente de algo familiar. E aí nós temos o poder das metáforas para novos produtos. Quando você quer convencer alguma pessoa de alguma coisa nova, diferente, que ela não conhece, você tem que fazer uma analogia com alguma coisa que ela já conhece. Porque as pessoas têm muito medo do desconhecido. Então elas precisam de alguma coisa familiar. Então, se a coisa é nova, você tem que fazer o paralelo com alguma coisa que ela já conhece. Nossa, o exemplo maior disso são os desktops dos computadores, que eles são imitações dos objetos físicos que a gente já conhece, a lixeira, o lugar para guardar arquivos, o caderno de anotações, tem até as canetinhas para você escrever alguma anotação. E tudo isso são metáforas, porque na verdade, na prática, são coisas absolutamente diferentes, mas as pessoas precisam ter alguma referência de algo que elas já conhecem para elas conseguirem entender a ideia, mesmo que seja totalmente diferente o processo. Bom, penúltima parte é: pessoas fazem erros. Ponto. É um fato da vida. As pessoas vão errar. Então, algumas boas práticas para mensagens de erro. Uma boa prática é explicar para a pessoa o que que ela fez, porque às vezes ela aperta um monte de botão ao mesmo tempo, ela nem entende o que aconteceu. Então, explicar para a pessoa quais foram os passos que ela fez até chegar no erro. E também uma boa prática é explicar qual foi o problema que aconteceu. Depois, instruir a pessoa sobre como corrigir aquele erro. E também usar sempre a voz ativa e palavras simples e claras, evitar termos técnicos. E, se possível, mostrar um exemplo. Ó, por exemplo, eu vou preencher o meu e-mail num formulário e aí dá um erro. Eu não consigo entender qual é o erro. Isso aí acontece direto quando a gente tem que fazer com o telefone. Porque aí a gente não sabe se tem que incluir o DDD, se tem que incluir o zero. Tem gente que coloca tracinho, tem sistema que não considera o tracinho. E aí as pessoas ficam muito confusas. Então, se colocar um exemplo de o que que eu espero que você coloque como resposta naquele campo de informação, fica mais fácil da pessoa reduzir a possibilidade de errar. Se não tem nenhum exemplo, não tem nada, coloque aqui seu telefone. Como que eu vou saber qual é o formato que o negócio considera certo? Aí fica dando erro, e você nunca não sabe o que que está acontecendo, por que que está dando erro. E aí a pessoa vai ficando irritada e não vai acertar. Então, a autora mostra diferentes tipos de erros, são vários tipos que ela conseguiu listar lá, e como comunicar cada tipo de erro e como tirar proveito deles durante a fase de testes. Em UX Design, a gente tem uma fase de testes que é até bom que as pessoas errem para que a gente veja o que pode acontecer se a pessoa não entende direito o que que ela está fazendo no aplicativo, no site ou na interface de uma maneira geral, né? Então, saber como tratar os erros é uma coisa bastante útil. O décimo e último ponto fala como as pessoas decidem, como é que elas tomam decisões. E uma coisa é fato, tá, gente? A maioria das decisões que a gente toma é inconsciente. E as pessoas nem sempre conseguem reconhecer por que que tomaram um caminho em vez do outro. E tem, nossa, vários livros sobre neurociência resenhados aqui, que explicam esse processo bem direitinho com mais detalhes. Aqui no Minha Estante Colorida você tem, se selecionar o assunto neurociência, dá para ver todos os livros e eles falam sempre a mesma coisa. Como é que as pessoas decidem? É sempre de uma maneira inconsciente e é muito afetada pelo estado emocional da pessoa. As decisões são sempre acopladas com emoções. E quando a pessoa está muito na dúvida, o que que acontece? Ela deixa os outros escolherem por ela. Isso também é um fato. Nós somos todos muito influenciados pelas decisões que as pessoas mais próximas de nós tomam, principalmente se a gente se identifica ou se a gente quer que essa pessoa tenha uma visão positiva da gente. Por exemplo, a gente tem amigos ou parentes. A gente sempre vai tentar tomar uma decisão, se a gente tiver em dúvida, que seja bem vista aos olhos dessas pessoas que a gente admira. E isso faz um viés no nosso processo decisório e a gente tem que estar ciente disso. Às vezes a gente não está tomando a melhor decisão, mas a gente acha que é isso que o outro espera da gente. Então a gente tem que ficar ciente disso para tomar uma decisão que seja livre desses vieses. Que a gente possa tomar decisões que sejam melhores para nós, né? Não o que a gente imagina que os outros esperam que a gente faça. E aí, como conclusão, eu posso dizer: olha, essa autora deu um show de didática nesse livro. Ela tem doutorado em psicologia e ela é cientista comportamental. Ela usou todo o seu conhecimento para ajudar os designers a projetarem melhores produtos. E como eu disse antes, eu penso que o livro é útil mesmo para quem não é designer, porque todo mundo que trata com gente ganha em saber como é que gente funciona. Eu vi que ela tem um outro livro sobre apresentações, sem coisas que as pessoas que fazem apresentações deviam saber. Eu até vou procurar esse livro porque eu achei bem interessante a maneira como ela apresenta as informações. Eu acho que nas apresentações as dicas vão ser muito parecidas, mas não sei, vamos ver. Eu achei esse livro aqui, eu achei muito útil mesmo, recomendo para todo mundo. Só que o livro foi lançado em 2020 e até já está na segunda edição, foi super sucesso. E eu achei tradução para russo, para chinês, para espanhol, para italiano, só não achei para português. Infelizmente, o livro não foi traduzido para o português. O mercado editorial do Brasil está meio complicado, né? Então, não sei nem se vai ser traduzido. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link para o original em inglês, para quem quiser. E tem uma versão em espanhol, tá, gente? Porque se a pessoa não lê inglês, espanhol fica mais fácil de se arriscar para entender as ideias. Para quem quiser comprar na Amazon do Brasil, eu vou deixar o link então das versões em inglês e em espanhol aqui no, na descrição do episódio. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido coisas interessantes e que tenham curiosidade até de conhecer o livro mesmo, com muito mais conteúdo. Gente, isso aqui foi uma amostra muito rápida do que é o livro. Tem um monte de outras coisas super interessantes e de uma maneira mais aprofundada, porque aqui foi só uma amostra. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tá bom? Sempre lembrando que todos os episódios têm a versão escrita no meu site, o link está na descrição do episódio, e que vocês podem separar por temas, por assuntos, por categorias, lá no site minhaestantecolorida.com. Lá tem todos os episódios e lá é legal porque dá para deixar comentário, sugestão, dá para fazer um monte de coisa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!